Dizem que não vão retirar totalmente as suas forças de África enquanto fazem uma revisão global das tropas por forma a libertarem recursos para responder aos desafios colocados militarmente pela China. Isto depois de sugerirem nas últimas semanas que se deveria reduzir a força de paz da ONU a 6 mil homens no Mali e poderiam reduzir a sua presença militar em vários teatros de operações em África. Isto numa altura em que as autoridades do Mali iniciam a abertura de canais de comunicação com grupos extremistas depois da cimeira de pau entre a França e os países que compõem a Força G5 Sahel. Nós vamos conversar com os nossos politólogos, o Raul Braga Pires e Rui Neumann, sobre estas aberturas, ao mesmo tempo que se assiste ao expansionismo da violência extremista em vários teatros africanos. Raul, começando consigo, como podemos olhar para esta aposta em conversar com grupos que até agora eram considerados inimigo?
Eu creio que a conversa é comunitária, no sentido em que também o próprio grupo do G5, e aqui creio que até foi o presidente do Níger, que disse que quando há uma peça que falha neste dominó, neste puzzle, perdem todo. E, portanto, o conversar é com a África Ocidental, o G5, o Sahel, está neste momento a dizer: isto é um esforço da África, da Europa e da América. Tem que ser um esforço de todos e todos têm que colaborar neste sentido. É uma pressão indireta ou quase que direta aos Estados Unidos, cujo seu presidente neste momento está mais ocupado com a questão do impeachment e, por exemplo, com o processo de paz israelo-palestiniano, e, portanto, está com uma atenção nesse lado e comete em África, nomeadamente na África Ocidental, a mesma incongruência que cometeu relativamente a Israel e a Jerusalém e à Palestina, porque diz o seguinte: o presidente Trump diz que os Estados Unidos têm que sair destas guerras ridículas e infindáveis em certas partes do mundo. E depois diz que a administração deveria de estar mais preocupada era em contrariar a influência da Rússia e da China em África. Ora, precisamente esta retirada ou esta redução de tropas em África com o intuito de as transferir para a Ásia-Pacífico...
Eu volto à minha pergunta. Sim. Chegou a altura de conversar de estes presidentes do G5, por exemplo, da zona do Sahel, conversarem...
Eu tenho uma visão um bocado diferente do termo conversar e da forma que houve essa abordagem. Conversar tem conversado muito. Houve a cimeira de Pau, agora no contexto líbio houve a conferência de Berlim, tem conversado muito. Os efeitos práticos não têm sido grandes, para não dizer mesmo um próprio fiasco. Aqui existe uma nova abordagem e quando foi referido é necessário conversar, vai especificamente à intenção que foi manifestada pelo presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, em que está, de facto, disposto a conversar com quem? Com Iyad Ghali, que é o líder da Federação das Organizações, digamos, jihadistas, terroristas dominantes no Mali, mas também com Amadou Koufa, que faz parte desta própria federação, mas ele representa a Frente da Libertação de Massina, que é, digamos, uma organização maioritariamente fula. Isto entra no contexto do que saiu da Cimeira de Pau. Eu recordo, nas declarações finais, referiram que a organização Estado Islâmico era a prioridade, ou seja, era o inimigo de eleição no combate, seja do G5 Sahel, seja da Força Barkhane, que está na região, a Força Francesa. Aqui abre-se uma via e ultrapassa-se um tabu. Quando eu digo um tabu, é porque, segundo a doutrina francesa, é impossível dialogar, falar, conversar com qualquer organização terrorista. Mas está a existir também uma redefinição do que são organizações terroristas ou não na zona do Sahel, isto dentro exatamente desse argumento em que vamos escolher um inimigo porque com vários ao mesmo, não podemos. Ou seja, o Sahel tornou-se num laboratório para a França, quando eu digo laboratório não é no sentido pejorativo, mas onde tem aplicado várias vacinas e já viram que a mesma vacina não funciona para vários inimigos. Então vamos escolher um vírus, este vírus é o Estado Islâmico, e tentar neutralizar os outros.
Portanto, através de negociações com grupos jihadistas...
Não falam em negociações, falam em abrir vias de comunicação. Portanto, restabelecer contactos e restabelecer comunicação com estas organizações que, teoricamente, diríamos que deixam de ser organizações terroristas para passarem a ser movimentos rebeldes. Portanto, aí já se pode dialogar com. Isto é um princípio que foi muito defendido pelo famoso imã Diko, que ele próprio reconhecia que tinha contactos diretos, como vários políticos malianos conhecidos e alguns ministros têm contactos diretos com Yad Gali. Yad Gali pertenceu também à esfera de Estado maliano. Portanto, não é uma pessoa inatingível. Vai-se aproveitar estas aberturas que existem já, criar novas vias de comunicação. Para quê? Privilegiando uns, está a centrar toda a atividade militar num grupo considerado mais perigoso, o Estado Islâmico. Porque esse é um mosaico de nacionalidades diferentes, uma corrente radical que tem cada vez mais recebido novos reforços que vêm do palco da Síria e Iraque, que se vão concentrando cada vez mais, ora na Líbia, ora também no Mali. Portanto, torna-se naquele grupo considerado mais ativo, mais perigoso e com uma capacidade de ação crescente.
Deixa-me acrescentar isto. É que aquilo que se está a passar neste momento é reincidente. Quem tinha que estar a monitorizar esta zona percebeu exatamente estas movimentações após o 11 de setembro. Os membros mais operacionais e mais importantes da Al-Qaeda encontram refúgio nesta zona saheliana porosa, nomeadamente no norte do Mali. E é exatamente isso que está a acontecer agora, que são os combatentes, enfim, isto já é dado-lhes algum estatuto, os terroristas, os criminosos do Estado Islâmico, que se escaparam ao filtro e à malha que lhes foi criada e que o objetivo era eliminá-los, pura e simplesmente, porque não há outra solução para o problema, não acredito nas desradicalizações e nesses programas que existem. Portanto, estes tipos que conseguiram escapar a essa malha de segurança estão a encontrar refúgio precisamente nesta zona, no Níger e no Mali. E há um dado novo a acrescentar àquilo que o Rui disse. Quando surge o Estado Islâmico, todos nós, de uma forma ou de outra, mantivemos a esperança de que a Al-Qaeda agora vai se incompatibilizar com este upgrade e a Al-Qaeda, de certa maneira, vai passar a ser nosso aliado e vai nos ajudar a combater o Estado Islâmico. Ora, neste momento, aquilo que se está a ver
é precisamente
o contrário. É que é, de facto, um encontro de objetivos comuns, colocam-se de parte estas divergências e os agentes do Estado Islâmico estão ativamente a colaborar com os agentes da Al-Qaeda, do ACMI, nesta zona do mundo, nomeadamente nos workshops que têm feito sobre a construção de explosivos e melhoramento de construção de explosivos manufaturados. E, portanto, nós estamos a assistir de novo àquilo que já se assistiu há 20 anos. E é isso que é pernicioso. E daí esta lógica do diálogo e daí esta reformulação de identificação ou de designação dos grupos terroristas ou dos grupos criminosos para se ver se conseguimos levar a água ao nosso moinho através da negociação e através do compromisso.
Até que ponto o pronunciamento dos Estados Unidos de quererem reduzir a força que têm, o número de soldados que têm em África e também a sua tentativa nas Nações Unidas de reduzir o número de soldados na MINUSCA, até que ponto é que isso também força um pouco os presidentes, os líderes daquela área, a quererem abrir essas comunicações com grupos que para eles poderão passar a ser só movimentos rebeldes em vez de serem terroristas?
É que esta necessidade de diálogo é um pau de dois bicos, porque tanto se pode abrir o diálogo neste modelo aos grupos terroristas, como se pode abrir o diálogo aos russos e aos chineses. Portanto, eu creio que o que está aqui
de mais
interessante é que não há vazios em política. Porque, portanto, se pode negociar com um lado como com o outro.
Raul, são dois planos diferentes, porque um é a abertura de comunicação num quadro de uma guerra assimétrica e outro é no campo bilateral e multilateral entre Estados, que entre Estados tem sido mais difícil a comunicação entre eles e criarem alianças que entre grupos armados, que tem sido bastante fácil, tu próprio sublinhaste, da comunicação, colaboração e cooperação que existem hoje, principalmente na região do Sahel, entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Mas relativamente à redução dos efetivos norte-americanos, temos visto que o país que mais tem tentado influenciar Washington a recuar nessa posição tem sido a França e não os países do Sahel. E porquê? A França, que era a viva força, que o empenhamento militar externo no Sahel seja internacional e não seja francês. Com esta redução norte-americana, que não é só no Sahel, mas diz respeito, portanto, à África Ocidental, à África Oriental, mesmo no caso da África Oriental, na Somália, e aqui atinge especialmente até a base de drones norte-americana que está em Agadez, no Niger, a França não quer cada vez mais ficar isolada em termos de força internacional na região, porque isto pode colaborar e pode ser mais um elemento para as ações antifrancesas, seja da sociedade civil, seja mesmo dos grupos armados, e que não seja uma guerra da França no Sahel. Por outro lado, a participação americana, apesar do número de efetivos para esta região não ser enorme, a presença americana situa-se entre 6 mil a 7 mil homens, que não é enorme, tendo em conta que os efetivos franceses são 4.500 neste momento, situa-se em 4.700, mais ou menos, mas entra também o ponto de vista técnico, ou seja, os Estados Unidos participaram de uma forma vital, seja nas ações cirurgicais com os drones, mas muito no campo das informações. E é aí que a França receia vir a perder um apoio vital, para além do facto de não querer se sentir sozinha no combate do Sahel. No entanto, os Estados Unidos, como já tinha sido anunciado logo no início do mandato de Trump e mesmo durante a campanha eleitoral de Trump, que pretendiam reduzir a presença norte-americana em África, como noutras partes do mundo. Mas aqui poderá ser também uma transferência, seja dos fundos, seja dos efetivos, para outras zonas com maior interesse estratégico para os Estados Unidos.
Raul, o presidente Macky Sall do Senegal disse que a retirada das tropas americanas com o aumento da violência islamista seria um erro e poderia ser mal entendido pelos africanos, que diriam, em vez de nos virem ajudar, estão a tirar a pouca ajuda que nos dão. Uma das coisas que tu mencionaste é, de facto, o que foi mencionado nesta conversa, foi o diálogo, às vezes, entre os líderes destes países, desta área, não é assim tão fácil. Os líderes não estão a fazer aquilo que deveriam fazer. E como é que se resolvem?
Pois, não, lá está com o diálogo e depois depende das lideranças que estão à frente dos países. Porque uma coisa é a relação entre o ex-colonizado e o ex-colonizador. E outra coisa é a relação entre os ex-colonizados pelo mesmo ex-colonizador. E isso, há ali uns graus de inveja e de ciumeira entre estas lideranças, estes países e estes povos, porque é inevitável que nós, na história, até na escola, se digam coisas do género: os franceses fizeram isto no Níger, mas não fizeram isto no Chad, ou fizeram isto no Mali, mas depois fizeram mais a norte, na Argélia, na Tunísia, porque estava no Mediterrâneo, etc., e geograficamente era mais apetecível e mais lógico. Enfim, há obviamente aqui um nível de frustração destas lideranças e destas populações que se reflete depois na relação que têm uns com os outros e também com o ex-colonizador. E depois há um outro detalhe muito importante, mas da população negra de África que eu conheço e o que eu senti, foi que eles, quando veem o homem branco, naturalmente a primeira coisa que pensa é: como é que este tipo me vai ajudar? Eu tenho estes problemas, este tipo vem da Europa ou vem da América, é o tipo com o dinheiro, como é que ele me vai ajudar? E, portanto, este sentimento das populações de continuarem a ter esperança no homem branco que chega à África e que tem capacidade para resolver os seus problemas, começa a ficar de tal maneira deteriorada, porque depois o sentimento, era isso que o Rui estava a dizer relativamente aos franceses, de não quererem ficar sozinhos, não querem ficar com o ónus total ou completo da sua presença na região. Voltando à tua questão, eu creio que há aqui, de facto, há um problema, e isto são idiosincrasias dos próprios povos, em que há uma competitividade num grau de frustração e de recalcamento entre ex-colonizados e na relação que têm entre eles, que vai dificultar, obviamente, depois o diálogo. Aliás, tem sido isso o mote no G5, e voltamos à conversa, qual é que é o número de telefone para onde se liga quando há problema? Qual é que é a conta bancária onde se deposita o dinheiro e que se sabe que, à partida, que não vai haver nenhum problema líquido, efetivo, não é? Portanto, isto é também um reflexo, precisamente, dessas relações da economia entre estes domínios.
Nesta matéria, eu destacava um aspecto que também foi abordado pelo Raul, que é o seguinte: falando só dos países do G5 Sahel, poucos são aqueles que se entendem entre eles. Portanto, em termos da cooperação, e eu aqui já não vou incluir sequer a França como ex-colonizador, não. Vamos só falar dos 5 países do G5 Sahel, Mauritânia, Mali, Niger, Chad e Burkina Faso. Há uma grande dificuldade de comunicação entre eles, de cooperação entre eles. E quando se fala da cooperação, é quase estar-se a falar de uma doença para eles. Porquê? Porque a cooperação entre estes países é quase sinónimo de ceder a soberania do seu país. Portanto, o G5 Sahel tem muita dificuldade em operar, exatamente devido a esta incompreensão do que é cooperação em termos de nível militar, e, por exemplo, a Mauritânia aceitar de bom grado que tropas malianas penetrem no território mauritano, ou o próprio Niger aceitar que tropas do Burkina e do Mali entrem no próprio Niger. O princípio existe, isto deveria ser efetivo, todos estes países deveriam aceitar este princípio no quadro da Força G5 Sahel. Na realidade é que não se passa assim. Têm abordagens diferentes no combate contra e antiterrorista, todos estes países têm abordagens diferentes, existem os princípios e os pilares que dizem, partilham entre eles, mas na realidade e nos factos é completamente diferente. Quem tem esta coordenação, quem tem esta colaboração, alianças e acordos mútuos, são as organizações terroristas. Os países do G5 Sahel, infelizmente, não o têm. Daí há esta problemática da comunicação entre estes países que nem pela via diplomática tem sido resolvida. Encontram-se nas cimeiras, apresentam resoluções, apresentam princípios e objetivos, mas depois a prática é radicalmente diferente.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.